Muito bom dia. Continuamos os trabalhos do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas. Depois da audição à DECO, temos a audição à Comissão Nacional de Proteção de Dados, representada pela sua Presidente, a Dra. Filipa Calvão. Para uma intervenção inicial, passava à Sra. Doutora o tempo de 10 minutos e depois também solicitava à Sra. Deputada Márcia Passos que me substituísse na coordenação desta reunião, agradecendo naturalmente, em nome deste Grupo de Trabalho, à Sra. Filipa Calvão a presença e também a disponibilidade para estar neste Grupo de Trabalho e para dar os esclarecimentos importantes para estes trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigada pela oportunidade que é dada à Comissão Nacional de Proteção de Dados de participar aqui também e dar algum contributo a este grupo de trabalho na análise desta proposta de lei. Enfim, a CNPD deu já o seu parecer, o parecer 2021-53, sobre esta proposta de lei. Destacou aí três pontos que suscitavam, enfim, reservas em termos de conformidade com o regime jurídico de proteção de dados. Focar-me-ia talvez aqui nesta intervenção inicial, deixando eventualmente os outros dois pontos para o caso de serem objeto de perguntas por parte dos senhores deputados. Focar-me-ia, dizia eu, no ponto que maiores dúvidas causou à CNPD esta proposta de lei e que diz especificamente respeito à linha SS do número 1 do artigo 3º da Lei das Comunicações Eletrónicas aqui proposta em transposição da Diretiva 2018-1972. Na verdade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não esperava encontrar aqui, nesta proposta de lei, da Lei das Comunicações Eletrónicas, não esperava encontrar aqui uma disposição que viesse assumir aquilo que nem o direito da União Europeia, isto é, nem a diretiva que agora aqui se pretende transpor, nem outros Estados-membros da União Europeia que procederam já à transposição desta diretiva, fizeram ou tiveram, digamos assim, tiveram a opção política de o fazer, que é assumir os dados pessoais como moeda de troca na prestação de serviços e, em especial, na prestação de serviços de comunicação eletrónica. Esta é uma proposta que altera radicalmente o regime jurídico de proteção de dados na União Europeia, que altera radicalmente também por isso o regime jurídico nacional de proteção de dados e que é de facto um quebrar com a tradição europeia de olhar para a proteção dos dados pessoais, para a informação pessoal, como uma forma de garantir o desenvolvimento da personalidade dos cidadãos com liberdade, com possibilidade, portanto, de se realizar em termos de identidade pessoal e de liberdade em todas as suas condições neste contexto. E é, portanto, uma disposição e uma proposta que vem acolher no plano, aqui a nível nacional, porque no plano europeu isso não está verdadeiramente acolhido, vem acolher no plano nacional aquela que é uma concepção oposta à concepção europeia nesta matéria, que é aquela que vigora, por exemplo, nos Estados Unidos da América, de ver os dados pessoais como um bem, propriedade do indivíduo, que pode, portanto, ser transacionável sem especiais garantias na sua formação, na formação da sua vontade. Ora, precisamente o que eu aqui venho fazer, para acrescentar alguma coisa, enfim, em relação àquilo que já está dito no próprio parecer da CNPD, é chamar a atenção ou explicar, talvez mais de forma mais desenvolvida, que disposições exatamente do direito da União Europeia estão a ser violadas com uma proposta desta natureza. Repito que esta foi uma opção que o próprio legislador europeu não assumiu no articulado da diretiva. Há de facto um considerando 16, que chama a atenção, quase a título de desabafo, chama a atenção para a situação de facto que agora se vive, que é de termos estas empresas que fornecem este tipo de bens, de serviços, a utilizar quase como moeda de troca o fornecimento e tratamento desses dados pessoais no contexto dos serviços de comunicação eletrónica, mas isso não significa que o legislador europeu tenha assumido aqui, nesta diretiva, que agora aqui se pretende transpor, que tenha assumido que os dados pessoais servem de moeda de troca nessa prestação, como contraprestação, portanto, nessa prestação de serviço de comunicação eletrónica. E não o fez o legislador europeu porque não o podia fazer. nesta diretiva. E não fez também, ou não fizeram também outros Estados-membros que já transpuseram esta diretiva, e dou aqui exemplo daqueles que normalmente inspiram, em termos de direito comparado, a legislação nacional, os trabalhos da legislação do legislador nacional, na lei alemã, na lei francesa, na lei italiana, no próprio projeto espanhol, inclusive na lei holandesa, não há nada da leitura que a CNPD fez, não há disposições que apontem neste caminho. E, portanto, esta parece ser uma originalidade, pelo menos neste quadro de direito comparado limitado, parece ser uma originalidade do legislador nacional. Dizia eu que não fizeram, nem os Estados-membros, nem a diretiva, que aqui se pretende transpor, não fizeram porque não o podiam fazer. E não o podiam fazer porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados não permite esta alteração radical da visão da proteção de dados e da dignidade do ser humano no contexto de tratamento de dados pessoais e também no contexto das comunicações eletrónicas. O RGPD é claríssimo a vedar esta possibilidade, mas as próprias diretivas e-privacy, assim chamadas diretivas da tutela da privacidade nas telecomunicações, que ainda estão em vigor, também não o permitem. Isto é, o RGPD é claríssimo, proíbe no artigo 7º, número 4, proíbe textualmente e chama a atenção que não há liberdade na prestação de um consentimento quando estamos a falar da prestação de um serviço que esteja submetido ao consentimento do titular dos dados para o tratamento de dados que não é necessário para a execução de um contrato. Ele é claríssimo a fixar essa limitação, mas o próprio regime das diretivas e privacy é também claro nesta matéria, isto é, toda a legislação europeia tem tido cuidado de, em especial no contexto das comunicações eletrónicas, tem tido cuidado de conformar os poderes, digamos assim, ou enfim, o poder negocial, se quisermos, das empresas que operam neste setor, conformá-lo de forma a estabelecer limites claros no tratamento de dados pessoais. E recordo só aqui os artigos da diretiva, o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 9º, das diretivas, portanto, a diretiva 2002-52, alterada depois pela diretiva 2009-136, recordo esses artigos, que são artigos que limitam a possibilidade de tratamento de dados àquilo que é estritamente necessário para a execução dos contratos de prestação de serviço de comunicação eletrónica, admitindo excepcionalmente que se possa fazer tratamento de dados para outras finalidades, que a própria diretiva especifica quais são, não é uma carta em branco para qualquer coisa, especifica quais são e faz depender do consentimento do titular dos dados. E ao fazer depender do consentimento do titular dos dados, portanto do utilizador final, se quisermos usar aqui a linguagem da lei das comunicações eletrónicas, ao fazer depender, quando seja uma pessoa singular, ao fazer depender desse consentimento, remete para a legislação geral de proteção de dados, que neste momento é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e lá está especificado, como digo, quer no artigo 4, número 11, quer no artigo 7º, número 4, está aí especificado que o consentimento tem que ser informado, específico, inequívoco e livre. E é a liberdade que aqui falta, seguramente, num contexto de uma relação contratual em que, como tem sido sublinhado por vários intervenientes ao longo do tempo, né, sobre este tipo de proposta de lei, em que, de facto, as partes, a parte que não seja o fornecedor do serviço, não está numa posição de força, está numa posição de negocial bastante enfraquecida. E é precisamente essa a intenção de todo o regime jurídico europeu, volto a dizer, proteger, salvaguardar quem não tem, na verdade, aqui força negocial e, portanto, precisa de especiais condições para ter essa capacidade de dizer quero ou não quero que os meus dados sejam tratados para outras finalidades. E essas garantias aqui não estão dadas neste diploma, nesta proposta de lei, e quando se vem, portanto, abrir a porta para legitimar aquilo que de facto tem vindo a acontecer, que é, em alguns casos, não sempre, mas em alguns casos estar a ser feito este tratamento de dados pessoais sem que verdadeiramente os titulares de dados tenham consciência de que isso está a ser feito, e explicarei já este ponto, na verdade o que esta legislação aqui está a fazer, ao legitimar aparecerem o tratamento de dados pessoais como contraprestação a prestação deste serviço, é, na verdade, legitimar uma situação de facto que o legislador europeu tem tentado ao longo das últimas décadas conformar, limitar, restringir, para precisamente proteger essa dimensão humana que está associada à proteção de dados pessoais e que é o tal livre desenvolvimento da personalidade, que é a identidade pessoal, que é a liberdade de cada um. Chama a atenção precisamente para esta última ideia, focando o tipo de dados pessoais que aqui estão em causa. Nós estamos a falar de dados de tráfego, das várias comunicações que se fazem neste contexto de comunicações eletrónicas, estamos a falar dos dados de localização, e tudo isto já é informação, muita informação sobre a vida privada de cada um, porque nos diz com quem é que interagimos em cada momento, mas além dos próprios cookies, portanto, além do tratamento da informação sobre onde é, em que é que andamos a navegar e a transmissão dessa informação para outras entidades, mas estamos também a falar do conteúdo das comunicações. E o conteúdo das comunicações está especialmente protegido, por isso é que há uma diretiva específica para a privacidade nas telecomunicações. O conteúdo das comunicações eletrónicas está especialmente protegido, não apenas no direito europeu, na Carta dos Direitos Fundamentais e nessas diretivas que aqui indiquei, mas também na própria Constituição Portuguesa, no artigo 34 da Constituição Portuguesa. Ou seja, além do artigo 26 e do artigo 35 protegerem a privacidade dos dados pessoais e isso fazer uma expressa referência à vida privada, no 35, ainda temos um artigo específico que quer reforçar a tutela da privacidade no contexto das comunicações eletrónicas. E nesse contexto...
Doutora Filipa, esse... agradecia que terminasse, por favor. Depois terá a oportunidade de posteriormente, agradecia que terminasse.
Termino já, só para dizer que nesse contexto, precisamente a Constituição Portuguesa quis fixar, que quer, exige, portanto, na leitura que o Tribunal Constitucional tem feito, garantias especiais quando se pretende dar autonomia, de autolimitação de direitos fundamentais, garantias especiais que garantam o exercício livre desse direito, coisa que aqui não está feito. Muito obrigada.
Muito obrigada. Doutora Filipa Calvão, cumprimento-a também, agora aqui numa dupla qualidade, em substituição do Sr. Deputado Coordenador, e vamos passar à intervenção dos diversos grupos parlamentares. Se os Srs. Deputados não se importarem, eu farei mesmo daqui a minha intervenção, e vou tentar ser bastante breve, até porque um dos aspectos que me preocupava, ou que preocupava aqui o Partido Social Democrata, era este aspecto da remuneração e de termos aqui esta situação, como a doutora Filipa bem disse, como uma moeda de troca, como um pagamento, uma contrapartida pelo fornecimento de dados, e esta era de facto uma preocupação, e é uma preocupação nossa, e foi muito bem agora detalhado pela senhora Presidente, e portanto, dizendo-lhe que é uma preocupação de facto que temos. Entendemos que, até do ponto de vista de direito comparado, temos aqui exemplos que podemos ir buscar no sentido de eliminar este perigo desta proposta de lei, que tem que ser eliminado, porque senão vamos ter aqui uma fonte de litígios no que concerne à tutela da personalidade, à tutela da privacidade e a estes problemas todos que têm que ver com as garantias necessárias para um consentimento livre e para um consentimento informado que não estão aqui devidamente assegurados. Eu focava-me aqui num outro aspecto que também está no parecer da CNPD e que a senhora Presidente ia agora, creio eu, entrar por esse aspecto, que é aquele que concerne aos dados da localização. Que há aqui também na conclusão do parecer, a CNPD vem alertar para este problema, dizendo que, afinal, o que é necessário transmitir em termos de dados de localização? O que interessa, o que é importante? A informação sobre a localização do chamador, e isto até nas chamadas de emergência, deve ser automático, deve ser identificado automaticamente quem é que está, onde é que a pessoa está, aquela pessoa que está a fazer a chamada, onde é que ela se localiza, mas mais do que isto, se calhar não. E, portanto, era isto que eu lhe pedia na intervenção final que a senhora Presidente terá, depois dos grupos parlamentares todos, que pudesse detalhar um pouquinho mais, porque apesar do parecer nos dar aqui este foco já e evidenciar este assunto, gostaríamos de ouvir com mais detalhe nesta perspectiva. E vou passar então de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Cumprimento a doutora Filipa Calvão. mais uma vez, portanto, saudar e elogiar o parecer e os contributos da CNPD que foram enviados a esta comissão e a este grupo de trabalho. São, portanto, muito focados. Eu também serei muito, muito breve e muito objetivo, visto que eu, naquilo que é o texto todo, eu penso que o parecer da CNPD resume muito bem ali três grandes preocupações. Uma que tem a ver com a exemplificação dos dados de localização, e eu acho que a pergunta a fazer foi muito bem feita agora aqui na intervenção anterior pela senhora deputada Márcia Passos. Depois há uma segunda questão, que é uma sugestão muito objetiva de revisão da redação do artigo 126, sobre a base de dados de devedores, visto que é uma, digamos, uma base de dados negativa, aliás, como chama a CNPD no seu parecer. E depois uma terceira grande questão, que era a que abordávamos, portanto, que foi abordada em grande parte da exposição que aqui hoje foi feita, que é a tal alínea SS do número 1 do artigo 3º, sobre a possibilidade de monetização ou mercantilização de dados pessoais. A DECO, na intervenção, portanto, na audição anterior, também já aqui tinha manifestado grande preocupação com a utilização, digamos, da publicidade como forma de remuneração ou da previsão na lei desta prática, ainda para mais quando está em causa o uso, diria, potencialmente abusivo de dados pessoais. Mas aquilo que eu pergunto é, portanto, já percebemos que na opinião da CNPD isto não está na LC, portanto, na Lei das Comunicações Eletrónicas ou na diretiva original, que foi, portanto, aqui uma adição feita aqui nesta transposição em concreto. Contudo, nós sabemos que esta prática já vai acontecendo. Aliás, a doutora Filipa Calvão, daquilo que me pareceu da sua intervenção, até a certa altura disse que foi isso mesmo, esta prática até já vai acontecendo. Ora, aquilo que eu perguntava é, visto que ela já vai acontecendo, bastar-nos-á, portanto, a sugestão que me parece que é feita no parecer da CNPD é, portanto, de eliminar esta referência na redação, ou seja, não prever ou não plasmar isto na lei, até porque isto vai contra muitas das, portanto, de outras diretivas ou princípios até estabelecidos no enquadramento existente. Mas aquilo que eu perguntava era se não devíamos ir até mais além, até no sentido oposto. Oposto, isto é, reconhecendo que esta é uma prática já existente, se esta lei não deveria também ter aqui uma norma adicional para, portanto, no sentido de bloquear estas práticas que, pelos vistos, reconhecemos como existindo, não é? Ou se o atual enquadramento já é suficiente. Portanto, era esta a minha questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar a Dra. Luísa Filipa Calvão, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, agradecer também o parecer que foi enviado. Eu vou ser ainda mais breve, porque, de facto, as questões que foram colocadas pela CNPD foram muito concretas e o parecer é muito, muito específico sobre isso. Uma das questões que eu tinha era exatamente sobre, no vosso parecer, a última recomendação, a última conclusão, não sendo muito clara, mas para confirmar que, de facto, a vossa recomendação é que seja eliminada esta alínea da proposta de lei das comunicações eletrónicas, mas de facto eu reforçava um pouco aquilo que foi agora mesmo dito pelo deputado do Partido Socialista, porque inclusivamente é um debate que temos tido enquanto sociedade e até muito ligado a um modelo económico cada vez mais baseado na informática, na partilha de dados e na forma como esses dados são utilizados e na dificuldade que existe, na verdade, em proteger efetivamente esses dados, e temos tido alguns exemplos, infelizmente que não são os melhores, porque sabemos que é uma área ainda muito complexa do ponto de vista até legislativo de proteger e de que forma é que nós conseguimos ir mais além, mas eu reforçava exatamente essa questão, porque já sendo uma prática, eu creio que todos nós percebemos e temos consciência que é uma prática em determinados momentos, isto não tem apenas a ver com a lei das comunicações eletrónicas, tem a ver com modelos de negócio de determinadas multinacionais gigantes, que o fazem há anos, sem nunca terem tido nenhum problema com este tipo de práticas. Só que agora estamos mais atentos à necessidade da proteção dos dados. E, portanto, como é que nós podemos resolver este problema? E perguntar também se, do ponto de vista da Lei das Comunicações Eletrónicas, além destes três pontos, este que era o mais grave, digamos assim, sobre a remuneração, se vê aqui mais algum perigo, digamos assim, de poder aqui, haver aqui com esta nova Lei das Comunicações algum perigo extra para a proteção de dados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, doutora Filipa Calvão, tem então agora 10 minutos para esclarecer e dar resposta às questões que foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Tentando responder rapidamente, sei que a vossa manhã já vai longa e ainda vai a meio neste trabalho, no que estava previsto. Relativamente à questão dos dados de localização, de facto que esta alteração, enfim, deixe-me só fazer uma nota prévia. O legislador aqui, enfim, na proposta de lei, o Governo está aqui a propor uma alteração à lei da privacidade nas telecomunicações, a lei 41/2004, quando na verdade este regime, o regime das diretivas e privacy de que há pouco falava, está em processo de alteração já há algum tempo e em discussão na União Europeia, não tem sido fácil chegar aí a consenso e portanto há uma proposta de regulamento e privacy a ser discutida que está em vias de ser, enfim, finalmente aprovada, mas a verdade é que já teve várias versões e ainda não saiu a versão final. De todo modo, e por isso quando nós vimos esta proposta de alteração à lei da privacidade nas telecomunicações, pensámos, mas será que faz sentido estarmos a alterar nesta fase? Mas apesar de tudo achámos que as alterações não eram impactantes e portanto que tinham aqui uma razão de ser, que se relacionava sobretudo com os serviços de emergência, e portanto achámos que não havia razão para, com as chamadas de emergência, que achámos que não havia razão para estar a censurar isso ou para aconselhar outro caminho. Parecemos que apesar de tudo se podia justificar estas alterações, estas precisões que tinham colocado algumas dúvidas na aplicação dessa lei. Relativamente à questão dos dados de localização, de facto não consigo perceber, é verdadeiramente aqui um problema de não conseguir perceber o que é que se pretende com estas disposições no artigo 7º número 2 e 10º número 3 da Lei da Privacidade das Comunicações Eletrónicas, agora alterado nesta proposta, não conseguimos perceber a que outros dados de localização se pretendem referir, porque de facto os dados de localização estavam identificados na diretiva, estão explicitados, há um conceito na diretiva e privacy, está explicitado o que é que são dados de localização. A própria Lei das Comunicações Eletrónicas agora proposta tem um conceito apresentam uma definição desse conceito e, portanto, não vemos utilidade em estar aqui a dar mais, enfim, a complicar mais o discurso legislativo, quando não se percebe o que é que estão a pensar ainda a abranger aqui. Portanto, não sei o que é que possa aqui estar em causa e, sinceramente, acho que é preferível falar simplesmente em informação sobre a localização do chamador, que é o que aqui está em causa, é preciso, é exato e é o que é necessário, parece-nos, nestas chamadas de emergência e não mais do que isso. Quanto à segunda, enfim, questão que aqui foi colocada pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco, de saber se, enfim, relativamente às bases de dados de devedor, que também falou, a propósito do artigo 126, só esclarecer aí a nossa posição é que nós de facto não conseguimos perceber quem é que vai parar essas bases de dados de devedores, essa base de dados partilhada. Se são os utilizadores finais efetivos, portanto, numa empresa que tenha de seus trabalhadores, se são os dados dos trabalhadores quando a empresa não paga aquilo que devia pagar pelos serviços, se é a empresa, porque o conceito de utilizador final abrange quer pessoas singulares, quer pessoas coletivas, ou se estão aqui a pensar naquelas situações de colaboradores em que seriam eles supostamente a pagar, não sei bem o que é que se pretende aqui, ficámos com essa dúvida. A nossa preocupação é proteger quem não tem o dever de pagar, no fundo, e portanto, se forem sendo pessoas singulares, e portanto garantir que não vá parar essa base de dados de devedor, aquele sobre quem não recai esse dever de pagar a fatura por esse serviço. Admito que seja um problema só de precisar a norma, porque julgo que não se pretende este resultado, de qualquer forma deixava só essa nota. Finalmente, quanto à questão, enfim, digamos, principal aqui, das tais situações de facto de práticas, no fundo, de modelos de negócio e práticas negociais que implicam de facto a utilização e a análise e tratamento destes dados pessoais no contexto das comunicações eletrónicas. Eu confesso que preferia, nesta fase, que o legislador nacional, parece-me que seria uma melhor aposta, que o legislador nacional se limitasse a eliminar esta proposta aqui desta alínea SS do número 1 do artigo 3º da Lei das Comunicações Eletrónicas. Porquê? Porque como está a ser discutido o regime na Europa, na União Europeia, está a ser discutido a alteração ao regime da tutela da privacidade nas comunicações eletrónicas, deve ser nesse regime que se deve regular eventual proibição ou eventual admissão dentro de certos limites e com certas garantias. É essa a sede própria, digamos assim, para essa definição de regras e não esta lei das comunicações eletrónicas, sobretudo quando ainda temos também entre nós a lei da privacidade nas comunicações eletrónicas em vigor em transposição das outras diretivas. Portanto, diria que por haver uma sede própria, e que foi por isso, repare-se, insisto nisto, que a diretiva europeia sobre comunicações eletrónicas não avançou mais, e foi por isso que fez a ressalva de que se tinha que ali aplicar o RGPD e eventual legislação, sabendo que outra legislação está em trânsito, em modificação, quanto à tutela da privacidade nas telecomunicações, não fez mais referências, mas na verdade há uma sede própria para essa regulação, que não será esta lei das comunicações eletrónicas, embora alguns Estados europeus, por exemplo, tenham optado por juntar com a lei das comunicações eletrónicas o regime da privacidade nas telecomunicações e fazer, portanto, um código de comunicações eletrónicas que abrange também o regime da privacidade. Mas como essa não foi a opção inicial do legislador nacional, eu diria talvez nesta fase não se ir mais longe que isso. Porquê? Porque é preciso, apesar de tudo, deixar margem, e com isto termino, ou praticamente termino, é preciso deixar margem para que um espaço para eventual autorização voluntária, livre e informada de utilizadores finais que queiram ver esses dados tratados em determinados contextos. E, portanto, o legislador nacional talvez não deva agora proibir, claramente, porque é possível, com certas garantias e em certas condições, deixar e prever um espaço de autonomia para os cidadãos dizerem, nestas relações contratuais, queremos que os meus dados quero que os meus dados sejam tratados para determinadas finalidades. Terminando, só para responder ainda à última questão colocada pela senhora deputada do PAN, para acrescentar que, de facto, na legislação aqui apresentada, a proposta, não há, na nossa perspectiva, na análise que fizemos, mais nenhuma norma que suscite apreensão do ponto de vista de conformidade com o regime jurídico de proteção de dados. Muito obrigada pela vossa atenção, senhores deputados.
Muito obrigada, senhora Presidente. Só uma pequena correção, não me leva mal, foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda que colocou a questão.
Senhora
deputada Isabel Pires, e agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade para estar nesta comissão e neste grupo de trabalho a dar estes contributos que são preciosos. Da nossa parte por hoje é tudo, desejo-lhe o resto um bom dia. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, quero desfocar a senhora deputada Isabel Pires. Muito obrigada.